Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, mais uma semana, mais uma edição. Cá estamos para falar sobre desporto na antena da Universitária. Pela primeira vez em mais de 30 programas, temos uma academia de futebol em destaque, ou seja, que concentra grande parte do seu trabalho nas camadas jovens. No entanto, além disso, ou melhor dizendo, por causa disso, já tem uma equipa sénior há duas temporadas, neste caso no futebol feminino, fundado em 2015, inspirado num clube catalão, mas sediado em Merlin Sampaio, no concelho de Braga. O emblema em destaque neste Rumo Desportivo é o Braga Luana Futebol Clube. Temos connosco, através do digital, dois elementos da equipa feminina, a jogadora Maria João Guerreiro e o treinador Manuel Morgado Araújo, além do presidente José Manuel Pereira. Começamos por falar precisamente da única equipa que está e pode estar em competição, a formação feminina de séniores. Tem proximamente, no dia 13 de dezembro, uma partida a contar para a Taça de Portugal. É a primeira eliminatória da Prova Rainha, depois de ter afastado o Via Todos por 4-2 na ronda preliminar. Vai defrontar agora a Escola de Futebol Hernani Gonçalves. Chamo a conversa e agradeço já a presença no Rumo Desportivo da Maria João Guerreiro, atleta desta equipa. Maria, pergunto-te, em primeiro lugar, quais é que são as expectativas para este jogo depois de a equipa ter entrado bem na Taça de Portugal?
Vamos sempre com o intuito de dar o nosso melhor e de tentar fazer o melhor pelo jogo. Ganhar é sempre uma opção, embora nem sempre o consigamos alcançar, mas dar o nosso melhor é sempre fundamental.
Estavam à espera de ter entrado com uma vitória por 4-2. Creio que a equipa nunca tinha marcado tantos golos num só jogo em termos oficiais. Até que ponto foi importante esse início?
Foi importante para dar mais ânimo à equipa, para nos dar mais à vontade, mais confiança e, acima de tudo, para nos preparar melhor para os próximos jogos.
Para termos uma ideia, no ano passado, na primeira eliminatória da Taça, sem ter existido ronda preliminar, a equipa do Braga Luana perdeu 30-0 com o Bonitos de Amorim, naquele que foi o primeiro jogo da história da equipa sénior do Braga Luana. Tendo pela frente uma equipa, a escola Hernani Gonçalves, que, por exemplo, há três épocas disputou a fase de subida à primeira divisão, pergunto ao treinador Manuel Morgado Araújo, que argumentos é que poderá ter o Braga Luana frente a uma equipa que, como disse, é mais experimentada, que tem outros pergaminhos no futebol feminino?
O maior argumento é a vontade de dar o máximo durante o jogo. Essa é a ideia base que a equipa transporta todas as semanas, de jogo para jogo, dar o máximo dentro de campo, no apoio entre cada atleta, porque a equipa, no fundo, como já foi dito, é uma equipa muito recente, e há ali uma mistura entre a muito juventude e a muita experiência. É uma equipa que está, no fundo, como que a dar os primeiros passos, onde a criança começa a andar, mas ainda precisa, no fundo, da mão da mãe. Mas acredita que é uma criança que acredita que pode chegar longe e já começa a querer fugir aos braços da mãe, no fundo. E o intuito é, a cada jogo, com alegria, porque é um grupo espetacular, sempre muito alegre, muito unido, que vai para o campo sempre a acreditar que alguma coisa positiva é possível, mesmo quando se perde. E é isso que eu acho espetacular e de louvar no grupo no qual trabalhamos. Portanto, a expectativa, para falar em termos de expectativa, é lógico, temos de ser realistas. É uma equipa de outro campeonato, no fundo, apesar de ser da mesma divisão que nós, tem outras valências, não é? É uma equipa que tem o seu fundador, não é? Só por si já fala muito, não é? Já diz muito da equipa que é, do clube, da zona onde está instalada, que é no centro do Porto, que acaba por proporcionar, em termos de prospeção de atletas, uma escolha sem igual, não é? Ali naquela zona, as atletas ou ficam no Porto, nas primeiras camadas, nos primeiros anos de juventude, ou depois têm o Valadares, Boa Vista, ou seja, é difícil, quer dizer, para eles é difícil escolher aquelas que não ficam, não é? Eu, segundo, tive a fazer uma breve análise à equipa, elas têm 40 e tal atletas, entre séniores e juvenis. Ou seja, é uma equipa com muitas capacidades, nós temos noção disso, mas é o típico jogo de taça. Para nós é o jogo em que vamos para lá e, enquanto for possível acreditar, vamos lutar pelo melhor resultado possível, que é sempre, para mim, é sempre a vitória.
Falamos agora da Taça de Portugal, e este jogo frente à Escola de Futebol Hernani Gonçalves está agendada para já para o dia 13 de dezembro, foi adiado, aliás, porque este jogo ia-se realizar no próximo fim de semana. Veremos se de facto se confirma no dia 13 de dezembro. Olhando agora para o campeonato, na Série A da 3ª Divisão, o Braga Lona tem 3 derrotas em outros tantos jogos: 4-0 com o Mouquim, 2-1 frente ao Ponta Barca e 3-0 no último fim de semana frente às Águias Negras de Taboadelo. Maria, pergunto de que forma é que olhas para este início de campeonato? É apenas a segunda época da formação sénior a este nível, a nível de competição nacional, mas atendendo aos resultados, consideras que as exibições, aquela derrota pela margem mínima frente ao Ponto da Barca, também têm sido positivas?
Têm sido positivas, sim. Embora os resultados não espelhem totalmente o nosso jogo e o nosso desempenho em campo, muitas das vezes são jogos que não correm como esperado e que não conseguimos atingir para o que trabalhamos, mas tentamos sempre trabalhar para o melhor e chegar lá e dar o nosso melhor.
Para termos uma ideia, e falava da época passada, em 2019-2020, em 14 jogos, o Braga Lona perdeu 13 e ganhou 1, a fechar a primeira fase da Série A da 2ª Divisão, por 2-1, frente ao Polvoreira, tirando a derrota com o Polvoreira por 1-0 no outro jogo. No jogo fora, a equipa perdeu sempre por 4 ou mais golos, sendo que em 5 ocasiões o número de golos sofridos atingiu os 2 dígitos. No ano passado, o Manuel Morgado Araújo não era ainda o treinador da equipa. No ano passado foram 2, o Cezinha e o Pedro Gomes, mas Manuel, mesmo assim, conhecendo a realidade do futebol feminino, e estes resultados iniciais podem não serem assim tão maus esta época como eventualmente parecem. Se olharmos só para a frieza dos números, 3 derrotas no campeonato, claro que não é positivo, mas é preciso também perceber que há um historial vindo da época passada e que existe este percurso evolutivo que está a tentar ser construído por parte do Braga Lona.
Sem dúvida. Não vi o que foi feito no ano anterior, mas eu tenho a certeza que foi um trabalho difícil, que era necessário alguém o fazer. Ou seja, é preciso dar os primeiros passos, arrumar a casa, dar um pouco de visibilidade à equipa, fazer angariação de atletas, segurar os atletas. Eu sei que houve atletas com valor que se destacaram logo e saíram, não é? Ou seja, usaram o Braga Lona como rampa ou montra para se mostrarem, para darem salto para outras equipas mais com outras valias, não é? De encontro ao que elas, às pressões que tinham. Mas o Braga Lona, eu acho que este ano, se calhar, está mais de organizar-se no sentido de criar um plantel mais sólido, com mais soluções, uma mescla da juventude que tem, e eu realço, a jogadora mais jovem, que tem 15 anos, e a mais adulta, que tem 44. E isto aqui, esta mistura, isto é um trabalho que está a ser feito, e eu acredito que mais à frente, com evoluir, a pandemia também, não quero me desculpar na pandemia, mas não tem ajudado, na questão de treinos, na questão de jogos, esta intranquilidade, uma pessoa que programa uma coisa, não sabe se vai dar, se não vai, se vai haver aquela sequência de jogos ou não, e tudo isso é importante para uma equipa sustentar os seus princípios, a sua maneira de jogar, as suas rotinas, e a equipa ainda não está a conseguir atingir isso. Acredito que, quando isto, não vou dizer quando voltar à normalidade, nós nunca sabemos quando vai ser a normalidade, mas quando a equipa conseguir treinar mais sustentadamente, com mais atletas, fazer os jogos com mais atletas, ou seja, os mesmos atletas, não quer dizer que haja sempre os mesmos titulares, mas uma equipa é feita de uma base, e essa base, apesar de já existir, falta-lhe depois o apoio, aquelas jogadoras que venham ser também uma mais-valia para ajudar noutras soluções, numa substituição, na outra, porque há sempre lesões, há sempre pessoas que... Isto da pandemia, então, ainda pior, porque já temos uma série de atletas que estão em quarentena, porque alguém da família, alguém da sala, teve que ficou contaminado. Isso acaba por condicionar o nosso trabalho e o próprio jogo que apresentamos. Eu, neste momento, tenho que dizer que estou bastante orgulhoso e confiante naquilo que podemos atingir a breve trecho, porque elas dão-me sinais de que estão com muita vontade, querem aprender, querem melhorar e são guerreiras. Essa é uma das coisas que me orgulha e dá, ao mesmo tempo, esperança de conseguirmos fazer um bom trabalho ao longo da época, porque elas, na generalidade, são atletas que lutam porque querem fazer coisas que ao fim da época, elas e o clube se orgulhem e, no fundo, catapultar o clube para outro patamar, principalmente de destaque. Não ser aquela equipa, vamos lá, vamos trazer um saco, vamos encher, vamos divertir, vamos para a segunda equipa. Estes jogos que fizemos, apesar das derrotas, como disse, só considero que perdi um jogo bem perdido. O adversário surpreendeu-nos por completo na primeira parte, foi muito forte. De resto, dividimos sempre os jogos e a diferença destaca-se, no fundo, pelas rotinas e experiência das outras atletas, das outras equipas, e depois a menos experiência e menos rotinas, menos preparação física, no fundo também, às vezes, das nossas, leva a que um erro ou outro individual às vezes consiga fazer uma diferença, e tem sido por aí. A equipa tem feito bons jogos, mas falta aquela coisa a mais, que é defender um bocadinho melhor e atacar um bocadinho melhor para conseguirmos outros resultados. Eu acredito que isso vai aparecer.
E olhando para o facto de o Braga Luna estar na última divisão e por isso não haver descidas a outros escalões, porque não existem, de facto, é possível quantificar o objetivo do Braga Luna em termos de classificação, se há alguma posição que a equipa queira atingir?
Pessoalmente, depois de perceber como é que era, porque lá está, quando começámos a época, ninguém consegue dizer eu tenho equipa para chegar ali, ou não tenho, não é? O meu objetivo, logo no início, à medida que fui constituindo o plantel, foi fazer uma equipa para ser competitiva, porque a equipa não foi competitiva na época anterior, ou seja, foi um trabalho difícil, que era necessário ser feito, e eu louvo o trabalho que foi feito, não é fácil, mas agora, mais um ano de experiência, mais rotinas, mais condição física, elas estão preparadas, o grupo, com mais valias, com mais uma outra pedra que veio acrescentar valor, dar mais consistência à equipa, mais alternativas, a equipa está mais forte, consegue pôr em prática um futebol mais dinâmico em todos os setores do campo, consegue coisas que o ano passado não conseguia, que era praticamente quase que se limitava a defender, mas agora já consegue defender mais à frente, no meio campo, já consegue pressionar mais em cima, no ataque, só que falta dar essa consistência, essas rotinas, de forma que a equipa consiga criar em golos, não é, o resultado do trabalho que é feito. Como eu estava a dizer, perdi-me no raciocínio.
Te estava a perguntar em relação à classificação, se há algum objetivo...
Ah, sim, exatamente. Isto para dizer o quê? Depois de analisar, não é? Até que na pré-época fizemos jogos com o Tabuadelo e com o Ponta Barca, que são do mesmo campeonato que nós, eu fiquei com a sensação que poderíamos lutar pelos lugares do meio da tabela. Eu percebi logo que havia ali quatro equipas muito fortes, e a partir dali as outras 4, 5 seriam equivalentes, seriam a tal coisa de quem defendesse melhor e conseguisse marcar golos, iria converter isso em pontos e depois isso seria, daria resultado na tabela. Não, eu acho que tivemos já, dos três jogos, dois jogos em que fomos muito competitivos, mas não conseguimos os golos para discutir o resultado, e falta-nos isso.
Esta terceira divisão foi criada esta época com o intuito de criar outro patamar para que a diferença entre a primeira e a segunda divisões não fosse tão clara como acontecia até aqui. Maria, de que forma é que olhas para esta decisão de haver agora três patamares, permite uma melhor organização dos clubes, tendo em conta o seu valor real, porque, como vimos ano passado, o caso do Bragalona, de facto haver goleadas na ordem dos dois dígitos não é positivo, naturalmente, para o desenvolvimento do futebol feminino. Pergunto nesse sentido, de que forma é que vês esta nova opção da federação?
Acho que é um aspecto positivo. Conseguimos competir com equipas mais ao nosso nível e conseguimos assim melhorar mais, porque a jogar com equipas muito superiores nunca conseguiríamos atingir nenhum resultado positivo e muitas das vezes só nos ia puxar para baixo em vez de nos incentivar a continuar e a tentar dar o nosso melhor. Por isso acho que é um aspecto positivo.
E vocês, ao longo da última época, foram sentindo isso, esse desânimo? Como é que foi gerir essa situação no balneário para que a equipa pudesse dar posteriormente a volta?
Foi complicado. Havia jogos que já íamos a pensar que não íamos conseguir e que ia ser outra derrota, pensar que ia ser ainda pior que nos jogos anteriores. Mas a nossa garra e a nossa vontade de continuar e dar sempre o melhor acabou por nos surpreender certas vezes. Embora nunca, não perder por muitos, mas perder por menos do que antes. Conseguirmos uma pequena evolução comparado com os outros jogos.
Olhando para esta questão do formação, a equipa na época passada tinha Petizes, Traquinas, Benjamins, Infantis, iniciados A e B, Juvenis, Masculino e Feminino. Há aqui outra questão, há aqui uma questão relacionada também com a saúde mental, da própria atividade dos atletas, que não havendo esta competição ou os treinos, neste caso, pode sair também de alguma forma lesada. Qual é que é a posição do presidente do Bragalona em relação a esta situação? Qual é a posição do José Manuel Pereira?
Não é fácil, até porque eu tenho em casa dois atletas que jogam futebol, não é? Uma menina e um rapaz, e sei o que é eles sentirem, digamos, sentirem-se impossibilitados de jogar futebol, ou pelo menos de treinarem, não é? Pronto, e eu imagino, e tenho conversado com alguns pais do nosso clube, há atletas, inclusive, que decidiram abandonar o futebol, decidiram fazer outro tipo de desporto, bicicleta, sei lá, várias atividades. Porquê? Porque veem que esta pandemia não está para ser curta, está para ser duradoura, e como tal os miúdos ficam desmotivados, não é? Pronto, isso é a primeira consequência da paragem dos campeonatos. Pronto, e eu, como presidente, vejo complicado a próxima época, porque vamos ter que fazer um novo trabalho, vamos ter que relançar o Bragalona como se estivesse a nascer. Portanto, eu sei que o Bragalona é um clube novo em Braga, tem 5 anos. Penso que já fizemos muito trabalho em 5 anos. Como disse há pouco, este ano, se tudo estivesse a correr normalmente, iríamos ter juvenis, iríamos ter, além do feminino, claro, iríamos ter juvenis. Duas equipas iniciadas, uma na divisão de honra e outra na primeira divisão. Pela primeira vez isso aconteceu aqui no Bragalona, e todos os escalões abaixo. Tem Infantis, Benjamins, Traquinas e Petizes. Tínhamos também pensado em ter uma outra equipa de futebol feminino, sub-19, que seria, portanto, iria competir e teria, digamos, uma ligação direta com a equipa sénior. Portanto, era uma forma da gente formar atletas para fornecer, digamos assim, entre aspas, para fornecer a equipa do escalão de sénior. Não foi possível. É lamentável, pronto, nós não podemos fazer nada e vamos pensar positivo e pensar que a época 2021 vai arrancar dentro das normalidades, penso eu.
O Presidente já falou num projeto que envolve a chegada de jogadoras de outros países através de protocolos ao Braga Lona, para que este projeto, nomeadamente no futebol feminino, não comece do zero. Devido a este caso de pessoas ou jogadores, jovens jogadores e jovens jogadoras que possam perder essa vontade de jogar porque estão impedidos de competir, nomeadamente na formação, este projeto que falava há pouco pode ajudar a colmatar essa falha que possa existir?
Vai ajudar um pouco, mas não é esse o nosso grande objetivo. O nosso grande objetivo é acolher os atletas que temos neste momento connosco e outros que poderão aparecer, mas é um projeto que nós já estamos a pensar nele há cerca de 2 anos, que é um projeto que vai envolver algumas pessoas amigas, investidoras, pessoas que, alguns pais e outras pessoas de fora, que têm intenções de colaborar e de investir num projeto de formação a sério, digamos, na cidade de Braga, e a partir daí, como são pessoas ligadas ao futebol de formação dos PALOPs, de alguns países, PALOPs e francófonos, nós vemos sempre...
De que países, para se ter uma ideia?
Estamos a falar da Guiné-Bissau, de Angola, Senegal e Guiné Equatorial. Portanto, são esses países que estão neste momento com ligações diretas ao Braga Lona e que...
Já sobretudo no feminino.
Masculino e feminino. Masculino e feminino,
as duas vertentes.
Sim, as duas vertentes. Claro que eu neste momento, eu sou um apaixonado pelo futebol feminino, porque eu tive há 2 anos membros da direção que estavam contra. Aliás, quando arrancou, digamos, o futebol feminino, eram contra, porque diziam que não era viável, que não fazia sentido, e eu sempre apostei, porque eu costumo dar este exemplo em várias entrevistas que dou, que é a minha filha. Portanto, a minha filha que começou a treinar futebol com 4 anos, e é assim, e depois dizia-me que futebol para feminino não é bom, não há clubes, etc. Pronto, isto estamos a falar também há 12 anos, não é? Por aí, há 10 anos. E neste momento tenho uma filha com 14 que passa o dia ou a estudar com a bola nos pés, a andar no corredor para o quarto e para a cozinha com a bola nos pés. Uma miúda que, e como ela, atenção, como ela, há muitas miúdas assim, que só me lembro de ter comprado uma boneca em toda a minha vida, quando ela era bebé. A partir daí ela arrancou-lhe a cabeça e começou a dar pontapés, e a partir daí nunca mais lhe ofereci bonecas, portanto está a ver. Portanto, por isso é que eu digo, há muitas raparigas e muitas meninas que querem jogar futebol e as suas famílias, infelizmente, não pensam, portanto, não dão essa oportunidade, e pronto, eu acho que é muito mau, e o futebol feminino precisa de meninas dessas, meninas que vão, que levam a bola para a escola e que são elas que tomam a iniciativa de jogar futebol. Portanto, faz-me lembrar que quando nós éramos mais novos também fazíamos o mesmo, né? Há raparigas que fazem isso, pronto, e portanto há que dar valor. Eu acho que a Maria João deve ser um desses exemplos também. Começou também no futsal e quis partir para o futebol 9 e futebol 11. Portanto, eu acho que devemos pensar, quer nós diretores dos clubes responsáveis, quer em casa, os pais que tenham meninas e que gostam de jogar a bola, por favor, deixem-nos sair, levem-nos aos clubes. Há muitos clubes agora com formação de futebol feminino. Preferencialmente o Braga Lona agradece que venham ter connosco, mas há outros clubes em Braga, e pronto, e acho que é bom que isso perdure por muito tempo.
Nesse projeto que envolve a chegada de jogadoras a Portugal e a jogadores, haverá algum protocolo em termos de atletas poderem estudar ao abrigo de um apoio de uma entidade, ou do Braga Lona, ou de outra entidade parceira, como há pouco estava a referir, que há vários empresários envolvidos neste projeto? Como é que será feita essa ligação entre o clube e a escola ou entre o clube e a empresa, se for caso disso?
Sim, isso é, nesta primeira fase, sem uma estrutura física própria, não é? Autónoma, não vai ser tão fácil, ou seja, será protocolado com algumas escolas, consoante o nível escolar de cada atleta, sei lá, uma escola profissional para um curso de turismo ou de gestão, no conforme, ou então uma universidade. E depois, a nível de residência, temos residências universitárias, onde acolhem há muitos anos atletas dos PALOPs, portanto, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar, vamos protocolar com essas residências, com essas escolas, e depois a nível de transportes, saber os percursos com o autocarro, normalmente o autocarro da TUB em Braga, para que essas pessoas venham para aqui, estudam aqui, ou venham trabalhar, consoante o caso, e possam também praticar desporto, neste caso o futebol.
E há alguma ideia já de quando é que esses jogadores podem chegar, ou ainda é cedo e tudo depende também da pandemia, e se existe já uma quantidade de atletas previsto?
Não, assim, se fôssemos pela quantidade e se houvesse possibilidade, tínhamos muitos, não é? Pronto, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é também tentar selecionar atletas com qualidade que possam ingressar no futebol português e, quem sabe, de Portugal, porque eu considero Portugal um país que já tem um nível de formação, é um nível de futebol muito elevado, aliás, dos melhores do mundo, e a partir daqui seja um trampolim para outros campeonatos, de França, de Espanha, Inglaterra. Portanto, esse é o objetivo. Agora, em termos temporais, digamos assim, ainda é um pouco prematuro, nós estamos ainda em conversações, digamos assim, porque há que fazer um levantamento do espaço físico, ou seja, dos campos onde a gente poderá jogar e treinar, e basicamente é isso.
Voltando à outra questão da formação e da atualidade, já existe uma decisão final em relação a esta época, ou seja, independentemente de as competições acontecerem, nem que seja a partir de janeiro, no futebol de formação, existe já a decisão de não haver futebol de formação durante esta época, ou depende precisamente disso? Depende de uma decisão que possa haver, de haver um mini campeonato ou haver competição só em determinados escalões, por exemplo, nos mais velhos, e não haver nos mais novos? Qual é que é a posição do Braga Lona em relação a isso? Porque, para já, enquanto não houver competição prevista, não há treinos.
Sim, neste momento, enquanto que não houver competição, não faz sentido haver treinos, porque, digamos, esta pandemia, esta gripe, que eu chamo gripe feroz, espalha-se muito rapidamente, portanto não é uma gripe sazonal, e temos de ter cuidado com essa atitude para com os nossos atletas e com os nossos pais. Portanto, eu, como responsável, digamos, do Braga Lona, a minha opinião é uma: enquanto que não há competições, não faz sentido haver treinos. Estou na expectativa que a partir de fevereiro, março, as coisas melhorem, até presume-se que venha então a vacina, não é? que vá, digamos, salvar aqui esta população, e aí poderá ser feito, a nível de campeonatos distritais de formação, um mini campeonato, pronto, de forma que dê um mais alento aos miúdos e eles sintam-se mais motivados, e outros que tenham desistido regressem, não é? Pronto, isso é a minha expectativa. Até porque temos, como falou há pouco, temos, digamos, um torneio do qual eu também colaboro, que é o Torneio Internacional Braga Cup, que nós estamos na expectativa que em 2021, em julho, possamos fazê-lo. E para isso temos que ter alguma segurança a partir de janeiro. Portanto, se a partir de janeiro houver condições, com certeza que vamos tentar cativar e também promover para as equipas, mais intensamente para as equipas que não competiram. Ou seja, as equipas de formação da Associação de Futebol Braga, que não competiram este ano, poderão fazê-lo nesse torneio internacional, que seria muito interessante para os nossos miúdos, né? Acho que era muito bom.
Maria, tens idade para ser juvenil de segundo ano, mas competes já na equipa sénior. Sentes-te, por um lado, felizarda por poderes competir e jovens da tua idade, tanto masculino como no feminino, não têm essa possibilidade? Sentes-te, de alguma forma, felizarda por essa situação?
Sim. É como se estivesse um passo à frente. Posso aproveitar para evoluir mais em menos tempo. Aprender com pessoas mais velhas, com mais experiência, dar-me a mim mais experiência. E no meu futuro isso pode ser muito importante.
Maria, ainda estás a estudar, naturalmente, com 16 anos. De que forma é que estás a gerir estas duas atividades, o desporto e a escola? E pergunto, já tens alguma ideia daquilo que queres seguir no futuro a nível profissional?
Gerir a escola com futebol é um bocado complicado, acima de tudo por causa dos horários e por o curso em questão que eu estou ser exigente. Mas tenho conseguido gerir as coisas. Pronto. A nível do que eu gostaria de ser, é assim, estando no futebol, o sonho é sempre ser jogador profissional. Mas não sei ainda se tiver qualidade para lá chegar, talvez.
Mas tens alguma ideia, numa perspectiva secundária, daquilo que poderás seguir, se não enveredares pelo futebol profissional?
Ainda não.
Ainda há tempo, certo?
Certo.
Presidente, estamos a falar de um clube criado a 1 de julho de 2015, o Bragalona, numa parceria com a Associação Merlin de Sampaio. Quais é que foram as razões que levaram a esta ideia? O futebol feminino sénior chegou mais tarde, há duas épocas, como já referiu, a dizer que era uma ideia sua, até inspirado pela paixão que a sua filha tem pelo futebol, mas certamente que não foi só isso. Mas o que é que leva uma pessoa, ao lado dos colegas da direção, naturalmente, a criar mais um clube em Braga, desta feita, virado para o futebol de formação e mais tarde para o futebol feminino?
Bem, o Bragalona, quando eu fui convidado para assumir o cargo de diretor-geral do Bragalona, em 2015, portanto, o clube já estava criado, digamos assim, portanto, o próprio emblema, o próprio nome, portanto, já estavam criados, passado 15 dias, portanto, tive uma reunião com os sócios fundadores e aceitei o convite para assumir a direção da academia. Talvez porque eu desde que estou inserido no futebol, é o meu hobby, digamos assim. Há o hobby para jogar a bola e há o hobby para trabalhar para que os outros consigam jogar futebol. Portanto, a minha experiência no futebol é muito curta. Foi em 2008, quando ingressei na direção do Clube Esportivo de Seleirós. Estive lá 7 anos, depois estive mais um ano em Tadim como coordenador da Academia Tadim, também foi criada na altura por mim e por mais uns colegas meus. E o Bragalona veio, digamos, através dessa pouca experiência e que eu aceitei com muito gosto. E neste momento, pronto, assumo a presidência da direção com muito orgulho. Tenho uma equipa pequena, mas muito trabalhadora. Pronto, e esta pandemia, mais uma vez, vem a pandemia cortar este trabalho de 5 anos que estava a correr lindamente, com excelentes resultados no âmbito da formação de jovens, não só jovens a nível do futebol, mas também jovens para o mundo, para a vida, porque isso é um dos requisitos que eu imponho, quer no feminino, quer em todos os escalões, que é o respeito à cidadania, portanto, e fazer bem na sociedade, porque isto nós, eu costumo dizer que estamos sempre a formar homens e mulheres, e é nesse sentido que o Bragalona existe. Eu dou muito mais valor a um jogo com respeito, com disciplina, independentemente do resultado. Eu prefiro perder 30 a 0, mas que haja um respeito, quer entre os colegas, quer com os adversários e com as equipas de arbitragem, do que vencer o jogo e ocorrer em situações menos, menos agradáveis.
E é aqui que entra o lema do clube: lutar sempre, vencer se possível, desistir nunca.
Exatamente. Esse foi uma. Foi um lema que começou também logo nos primeiros treinos, e claro que isso são frases feitas por treinadores, pelos atletas, e claro que depois há vários gritos, não é? O feminino tem um outro diferente, mais simples, mas também com o mesmo objetivo, mas são frases que os meninos... vão construindo e vão aperfeiçoando, e nós vamos impondo isso como, entre aspas, como regra.
É impossível não associar o Braga Lona ao Barcelona, basta olhar para o símbolo e para a segunda parte do nome, esta associação entre a cidade onde o clube está e também o clube catalão, que dá de alguma forma cor ao símbolo e também ao equipamento do Braga Lona. Como é que se explica esta associação? Pelo que estive a ver, creio que é o quarto clube no mundo, além do Barcelona, que tem esta associação ao clube catalão, lembrando que o Barcelona foi inspirado no Basileia da Suíça, porque na altura foi um fundador suíço, Juan Gamper, que inspirou a criação do Barcelona.
O Braga Lona não tem qualquer contrato de parceria com o Barcelona em Espanha, não tem. Mas é curioso que ainda recentemente dei uma entrevista a um canal de rádio de Espanha, que também achou interessante, achou piada o símbolo, e depois também fez essa questão, se tínhamos alguma associação ao Barcelona, e pronto, eu claro que disse que não há qualquer protocolo, não há qualquer ligação, simplesmente foram os sócios fundadores que gostam do Barcelona, gostavam da forma como o Barcelona jogava futebol, e então decidiram fazer um clube com um emblema muito parecido, só muda a bandeira e a designação. Portanto, o resto é igual. Posso já deixar aqui também, aqui em primeira mão, digamos assim, à Rádio Universitária do Minho, que o Braga Lona, um dos objetivos, já na próxima época, é precisamente mudar o seu emblema. Portanto, nós entendemos que o nome Braga Lona vai se manter, é o nome, portanto, já é muito conhecido aqui no futebol, mas vamos mudar o emblema e vamos ter um emblema com a relação direta com a cidade de Braga. Portanto, mesmo as cores e símbolos que representam a nossa cidade, porque é um clube de Braga, é um clube que destina-se a toda a gente de Braga e, como tal, será o clube, digamos, o segundo clube do Braga, a seguir ao Sporting Clube Braga, será o Braga Lona. Braga Lona Futebol Clube, mas com emblema, digamos, com ligação direta à nossa cidade.
E é com esta notícia em primeira mão, por assim dizer, que chegamos ao fim do Rumo Desportivo desta semana. Agradeço a presença da jogadora Maria João Guerreiro, do treinador Manuel Morgado Araújo, isto da equipa feminina, e também do presidente José Manuel Pereira. O Braga Lona Futebol Clube foi o emblema em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região, na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.